Bezat Hashem, Daf Hei, Daf de Sotah, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Hei na terceira linha, Azhara Legase Aruach Minai. Vimos no shiur anterior como a Torá critica uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Vamos ver mais sobre isso nesse Daf. Porém, antes disso, pergunta a Gemara, aonde a Torá proibiu a pessoa de ser arrogante? Se a Torá critica tanto a pessoa que é arrogante, tem que ter algum lugar que a Torá proíbe a pessoa de ser arrogante. E antes de começar a sugiar, vale a pena mencionar que existe uma diferença bem grande entre autoestima e orgulho e arrogância. Autoestima é algo positivo e é orgulho e arrogância é algo com certeza negativo. Então fala, Gemara, Azara ligaseru ahmina, é onde a Torá proibiu a pessoa de ser orgulhoso ou arrogante. Amarava Marzeri fala o sábio, Shimu ve'azinu altigval. Fala o Pasuk, escutem, prestem minha atenção, não sejam orgulhosos. Isso é a explicação do Pasuk conforme ele se sabe. Rav Nachum bar Yitzhak amar me'acha, fala o sábio de outro Pasuk, verau levavcha v'shachachta. Se a pessoa vai ser arrogante, isso vai causar que a pessoa esqueça de Hashem. A pessoa arrogante, ele sente que o que ele alcançou foi por forças pessoais dele, méritos dele. Ele começa a se inflar. E a pessoa esqueceu o que Hashem que ajudou ele passo a passo. Então a Torá diz, você ser arrogante, você vai acabar esquecendo de Hashem, da importância de Hashem no mundo. Urtiv, o Pasu diz, chamele rapente esquerret Hashem elokecha. Tome cuidado para não esquecer como a criação, todas as pessoas dependem de Hashem para fazer qualquer coisa. E a Torá diz, tome cuidado para isso não acontecer. Então a Torá fala que a pessoa que seja arrogante vai causar que ele esqueça de Hashem. A Torá proíbe esquecer de Hashem. Então indiretamente, a Torá está proibindo a pessoa de ser arrogante. Quando a Torá diz, tome cuidado, como agora, tome cuidado para não esquecer de Hashem. A Torá diz, pen, ou al, a Torá está proibindo. A Torá diz, tome cuidado para não esquecer de Hashem. Em outras palavras, a Torá diz, não esqueça de Hashem. Darash Ravavira, Zimina Mala Mishmed Ravasi, Zimina Mala Mishmed Rabiami. Ravavira explicou algo, às vezes ele falava isso em nome de Ravasi, às vezes em nome de Rabiami. Kol Adam She, Yesh Boruach, Gagasut Aruach, Lesov Mitmae, toda pessoa que tem essa arrogância, esse orgulho, no final das contas ele vai ser rebaixado. Shenemagam fala o Pasuk, Romo Meat, a pessoa que está a Romo, está toda inflada, com o nariz empinado, o Meat vai ser rebaixado, vai se tornar pouco. A importância dele vai se diminuir. Meshema Tomar Yeshnobaolam, se você for falar, tá bom, ele vai ser rebaixado, mas ele vai viver tranquilamente todos os anos que Hashem tinha pré-estipulado para ele viver. Não vai ter vida curta. Tamud Lomar Ve'eneno, a continuação desse mesmo Pasuk é, ele não está mais. Ou seja, que ele não está mais porque ele foi tirado do mundo antes do tempo. Esse é o castigo do arrogante. Vim Roserbo, porém se a pessoa se arrepende dessa postura toda se gabando, ele recebe sobre si, se é uma pessoa modesta. Nessav Bismanou, que Avram Avinu, Hashem vai devolver para ele os anos dele e vai viver a vida inteira que foi predeterminada para ele viver, como Avram Avinu viveu. Todos os anos que Hashem tinha designado a Avram Avinu, Avram Avinu viveu. Shemarim fala para o Pasuk, Ve'umhu, a pessoa que se tornou modesta, se rebaixou um pouco, Kahol e Kaftsum, vai falecer como o Kahol. Quer dizer Kahol, Kakol, que Avram, Yitzhak e Yaakov, Dichtiv ve'o Bakol mikol kol. Ele vai falecer como os patriarcas, ou seja, como os patriarcas se situaram Bakol, com relação a Avram Avinu, Mikol com relação a Yitzhak, Kol com relação a Yaakov. Essa pessoa aqui era arrogante, mas fez tshuva, se arrependeu, mudou a postura dele, vai falecer como os patriarcas faleceram no tempo certo. Bem lá. Porém, se essa pessoa, ele não aprende com o erro dele, não muda a postura dele, Bekaroshi Bolet e Malo, ele vai ser desprendido, ele vai ser ressecado como a cabeça de uma espiga. Que significa isso? Maio becadão shebolet. Que significa a cabeça da espiga? Ravuna veravchiz. Ravuna veravchiz explicaram, Hadamar, um deles disse que sassa de shibalta. A pessoa arrogante, que não aprendeu com os erros dele, ele foi rebaixado e continuou sendo arrogante. Fala um desses sábios, ele é comparado com a sassa de shibalta, a barba da espiga. A barba da espiga é a parte de cima da espiga, que tem uns pelos. É chamada da barba da espiga, e na frente é chamada também da coroa da espiga. A pessoa arrogante, que ele está todo coroado, todo inflado, ele é comparado com essa barba da espiga, que esses pelos se desprendem, se ressecam com o tempo e vão caindo. Também essa pessoa vai ser castigada assim, vai continuar se rebaixando mais e mais. Vechadamar, um deles disse que Shebordasma, essa pessoa arrogante, não fez chuva, ele é comparado com a própria espiga. Vamos explicar isso melhor. Mishlamaremande amar que sassa de Shibalta, eu dirtive que era o Shibolet. Eu entendo bem essa opinião que diz que o arrogante é comparado com a parte de cima da espiga, essa barba da espiga. Por isso o pessoal diz que era o Shibolet, a cabeça da espiga. Ela alemanda amar que Shubalta atzma, porém aquela opinião que diz que esse arrogante é comparado com a própria espiga, mais é que era o Shibolet, porque a Torá chama isso de a cabeça da espiga, ele é comparado com a espiga inteira. E qual é o sentido de comparar um arrogante com uma espiga? Amar avas, disse avas, verrentana de Birabishma, quando também fala brete de Rabishmael. Machal é Adam, genichnas e torçadeu. A pessoa entrou no campo dele para cortar a safra das espigas dele. Gvoa, gvoa, umelake. Primeiro de tudo, ele corta as espigas mais altas, que estão atrapalhando ele de passar, olhar, estão chamando mais a atenção dele. Essas espigas que são altas vão ser cortadas primeiro. A pessoa arrogante, tudo inflado, ele é comparado com uma espiga. Falei, qual é a espiga? A espiga mais alta da safra, que vai ser cortada primeiro. Também essa pessoa arrogante vai ser cortada do mundo primeiro, vai falecer antes do tempo dele. Veita Kaushfadruach. Agora vamos ver o oposto do arrogante, o modesto, o humilde. O pasuk diz, Marom Vekadosh Eshkon, Hashem vai pairar a presença divina dele. E a continuação é, Veita Kaushfadruach. E o modesto, ou seja, como o modesto. Ravuna Veravchizda, Ravuna Veravchizda explicaram qual é o mecanismo que a presença divina está junto com o modesto. Como isso funciona? Hadamar e Tidaka. Um deles diz que o pessoa modesta vai ser promovido. Então, por isso, essa a presença divina vai estar junto com o modesto. Depois que ele se promova, essa vai ser uma recompensa para ele. Vechadamar, um outro sábio, diz, Ani Edaka, que a presença divina vai parar junto com o modesto onde ele está. Ele vai continuar sendo modesto. Nada vai mudar com ele, mas a presença divina, a Shekhinah, vai estar junto com ele, no nível dele. O Mistabra que manda amar a Niedaká. Agora a Mara resolve a questão, faz mais sentido dizer como a segunda opinião. Que o modesto não vai ser promovido, nada vai mudar da vida dele. A Shem vai pairar a Shekhinah junto com ele. Shereakadosh Baruchu iniakol alim vegvot veishra Shekhinato ha-Sinai. A prova disso é, fala a Mara, quando Hashem foi dar a Torá para o povo de Israel, Hashem tinha muitas montanhas, muitas colinas altas. E quem Hashem escolheu? Qual montanha? Har Sinai, a montanha mais baixa da área. A montanha mais modesta da área. Uma veloga para Har Sinai de Mala. Hashem não promoveu Har Sinai, não tornou ele maior. Não faltaram milagres no Matan Torá. Podia ter erguido Har Sinai, promovido Har Sinai. Mas Har Sinai continuou baixo, continuou modesto. E a Shekhinah foi que desceu e pairou junto com o Har Sinai. Então é um sinal que o modesto vai continuar sendo modesto. Nada vai mudar na vida dele materialmente, porém, a Shekhinah vai estar junto com ele no nível dele. Amar a você, disse a você, Leolam imad adam idat kono. Fala a você, a pessoa tem que sempre tentar aprender dos costumes de Shekhinah, o comportamento de Shekhinah. Shirei HaKadosh Baruch Hu inyach kol harim vegvot v'yishra Shekhinato al Har Sinai. A Shekhinah deixou todas as montanhas e colinas mais altas e fez a presença divina pairar no Har Sinai. Assim também a pessoa tem que aprender a não bajular pessoas arrogantes, honrosas, que ostentam. A pessoa tem que tentar se aproximar dos modestos, dos humildes, que vão influenciar ele para o bem, para ter boas virtudes, boas midot. Não arrogantes que vão influenciar ele para ser também orgulhoso, que seria negativo, com certeza. Pulo parênteses, amarabelas, adicerabelas, coladam, xiex, bugasuta, ruach, toda pessoa orgulhosa, arrogante, irá ou ilegado ou carcheira, ele merece ser cortado pela raiz como uma axerá, uma árvore de idolatria, que tem que ser cortada pela raiz, também o orgulhoso está na mesma situação. Ktivaha, com relação ao orgulhoso, está escrito, verame koma, verame akoma, giduim. Pessoas orgulhosas têm que ser giduim, cortadas pela raiz. O ktivata, no outro passo, diz, verashereem, tegadeum. Que essas árvores de idolatria têm que ser cortadas pela raiz. O mesmo termo. Então, fala que não tem um paralelo. A pessoa orgulhosa, arrogante, ele não é tão diferente do que uma árvore de idolatria. Vimos ontem esse conceito. A pessoa arrogante, ele dá crédito para si próprio. Os alcances dele, ele associa com a força dele, a capacidade dele. Isso é limitando a influência de Hashem no mundo. Hashem que ajudou ele passo a passo. E isso é paralelo à idolatria. A idolatria também é quando a pessoa trabalha para um ídolo do além, não está limitando a influência de Hashem. Trabalhando para o ídolo, está colocando na cabeça dele que Hashem não tem influência total no mundo do além. E com certeza isso é mentira. Também um arrogante tem que parar com esse comportamento, dar crédito a Hashem, todo o crédito para Hashem. Mais ainda, a pessoa orgulhosa, ele não vai merecer ser ressuscitado na ressurreição dos mortos, Triad Ametim. Shinemar, como falou o Pasuk, acordem, louvem Hashem, aqueles que estão na terra, os falecidos. Porém, Shochve Baafar, Loneemar, a Torá não diz Shochve Afar, aqueles que estão deitados na terra, todos os falecidos estão deitados na terra. A Torá limita, ela Shochne Afar. Um outro termo, quer dizer Shochne Afar? Mishenazar Shachena Afar Bechayav. A pessoa que era vizinho da terra, ele se assemelhava à terra humilde. Também a pessoa estava numa situação dessas, situação humilde. Esse vai merecer, aqui de Soberano, vai merecer a ressurreição. Não os orgulhosos, que não estavam vizinhos à terra, ao contrário. A pessoa arrogante, começa esse costume da arrogância, do orgulho, a presença divina já lamenta sobre o que vai acontecer com ele. Shema, como falou o Pasuk, esse gavoa, essa pessoa orgulhosa, já do começo, já diante, já de longe, Yedá, a Shina já lamenta o que vai acontecer com ele, como que vai ser punido. Darash Ravavira Veitema Rabi Elazar. Fala o Ravavira ou Rabi Elazar, um deles. Vamos refletir que o comportamento de Hashem não é igual ao comportamento das pessoas. Midat Basarvadar Gavor Oeta Gavor. O costume dos seres humanos é que a pessoa é importante e presta atenção em outras pessoas importantes. Ele não liga das pessoas mais modestas. Ben Gavor Oeta Shavarissa fala que Agmará, a pessoa importante não liga para pessoas modestas, não presta atenção neles. Porém, Hashem não se comporta assim. O Gavô, Hashem é importância ao infinito. Veruita Shafir, Hashem presta atenção em quem? No modesto, no humilde, não no orgulhoso. Vamos lá na frente que nem a reza do orgulhoso é aceita. Shemar como falou o Passo? Kiram Hashem, Veshafalir e Hashem é importantíssimo ao extremo e presta atenção em quem? No Shafir. Na pessoa humilde. Continuando a Marafriza, vem tem uma maruca. Falou a Frisa ou Marukva. Kol Adam Shesh Bogasuta Ruach, Amar HaKadosh Baruch Hu, El Ani Veu Yecholim Nadur Baolam. Falou o sábio. Quando Hashem vê uma pessoa arrogante, orgulhoso, Hashem diz, eu e ele não cabemos no mesmo mundo. Esse arrogante repele a presença divina, afasta a presença divina do mundo. Hashem diz, eu não tolero uma pessoa arrogante. Shemar Gon falou o Pasuk, Melashni Baseter Eu O Tuat Smith, o pessoal começa com uma pessoa que fala mal dos outros. Vai ser castigado. Gvainain, Rechav Levav, O Tolouha. Uma pessoa orgulhosa, O Tolouha. Hashem diz, ele eu não posso. Quer dizer, ele eu não posso. Alto que eu tô. O pastor não diz, não quer dizer somente O Tô, ele, ela e Tolouha. Não só que Hashem não tolera essa pessoa, Hashem não tolera estar junto com ele. Ouvimos. E que demate lá. A Mesaprela Shonará, tem aqueles que dizem que esse final do passo também se refere ao começo do passo. Também a pessoa que fala mal dos outros, ele repele a presença divina do mundo, não só o orgulhoso. Como falou o começo do passo. Cujo nome é Marabé Alexandre, fala Rabé Alexandre. Toda pessoa orgulhosa, e tem um problema, qualquer coisinha pequena, qualquer pequeno vento que atrapalha ele um pouco, já atormenta ele, quebra ele. Qualquer distrato, qualquer incômodo. Xinemar, como diz o Passo Velho, Shaim Kayam Nigrash. A Torá compara um perverso com o mar. O perverso aqui é uma pessoa hukit. O mar Yam Sheshbo, Kamareviot, Druach Kimau Hartu. Se com relação ao mar, o mar tem inúmeras vezes um levi de água. 86 ml de água, o mar tem inúmeras vezes. Druach Kimau Hartu. Um pequeno vento já causa uma tormenta no mar. Essas ondas formam uma cadeia e atormenta todo o mar. Adam Shenbo Ela Levi Itahat Alahat Kamavikama. O homem que depende de um Levi de sangue para viver, 86 ml de sangue para viver, o mínimo de sangue que a pessoa precisa, Alahat Kamavikama. Como se a pessoa arrogante, ele vai sofrer com qualquer coisinha pequena, qualquer pequeno vento já vai atormentar ele. Isso que o Passuk diz. Amara Vihia Barash Amarav diz: o sábio nome de Rav. Uma Gemara famosa, que um sábio da Torá tem que ter um pouco de orgulho. Não arrogância, orgulho. Um oitavo de um oitavo do que é chamado orgulho. 1/64 avos do que é chamado de orgulho. Digo aos comentaristas, essa característica desse orgulho não é um orgulho pessoal dele. Ele não associa o sucesso na Torá com alguma capacidade pessoal dele. Ele sabe que a Shem que ajudou ele passo a passo. Esse orgulho é um orgulho por ter a Torá dentro dele. Então, o sábio da Torá que carrega a Torá dentro dele tem que se comportar com um certo orgulho em honra à Torá que está dentro dele. Então, se alguém vai humilhar ele não pode ficar quieto. Ele tem que repreender. Por quê? Não porque ele se sentiu magoado por isso ou ofendido. Porque ele está defendendo o valor da Torá que está dentro dele. Ele representa a Torá, um sábio da Torá, carrega a Torá dentro dele. Então tem que sim se comportar com um pouco de orgulho, o mínimo possível de orgulho em certas situações específicas. Amar avuna beredra veushua. Falou só, meatra lei que sassa leshibota. Esse pequeno orgulho de um sábio coroa o sábio. As pessoas vão valorizar o sábio mais por causa disso. As pessoas vão respeitar ele mais. Como essa coroa da espiga, aqueles pelos que ficam em cima da espiga, como se fosse uma coroa, tipo isso de barba da espiga. Esse pequeno orgulho do sábio vai coroar ele como essa coroa da espiga. Amarava de Rava, Bechamta de Idbe, o Bechamta de Leidbe. Falava que um sábio da Torá que é orgulhoso, arrogante, ele merece ser excomungado. Não combina com o posto de Talmid Chacham ser uma pessoa arrogante. O Talmid Chacham deve saber que tudo que ele tem é de Hashem, e cada coisa que ele aprendeu foi Hashem que ajudou ele. Porém, o Bechamt Adeleidbe, também um sábio que não tem nada de orgulho, também tem que ser excomungado. Está desprezando a Torá, deixa as pessoas pisarem nele, o que não é um respeito para a Torá. Então, ele também tem que ser excomungado para ele aprender a lição. Amarav Nachman Baritza, falou o sábio, Lominav Elomitzata, falou o sábio, a pessoa tem que repugnar o orgulho e parte do orgulho também. Evitar ao máximo o orgulho. Será que é pouco que o Passuk diz que é uma abominação para Hashem orgulhoso? Então não vale a pena nem abrir uma brecha para o orgulho. Amar Hizki disse Hizkia. Fala o sábio que a reza da pessoa só é atendida por Hashem se a pessoa rezou para Hashem com um coração de carne, com um coração humano, um coração modesto, não um coração de pedra exigindo, achando que ele merece as coisas. Esse não é escutado. O Shinemar, como diz o Passuk, Vaya, me dechodesh bechotcho, yavô kol basar avot. Falou o Passuk, a cada mês e mês, as pessoas vêm para o Betamigdash para se curvar a Hashem, rezar para Hashem curvados. E o Passuk diz, yavô kol basar, a carne vai vir se curvar para Hashem. Então diz o Passuk, diz a Gemara, a carne seria um coração de carne, um coração mole, um coração modesto. Não coração de pedra. O coração de pedra não vai chegar perto de Hashem para se curvar a ele, porque a reza dele não vai chegar perto de Hashem. Somente a pessoa que tem um coração modesto e vai rezar para Hashem, as rezas dele vão ser escutadas. Amara Bizeh de Sira Bizeh. Basar Ktiv Bei. Venirpa. Adam Lo Ktiv Bei Venirpa. Quando a Torá menciona as leis da impureza de Tzaraat, da lepra, o pastor menciona quando vai ter uma lepra na carne. E depois o pastor menciona quando a pessoa se cura da lepra, venirpa. Quando a Torá menciona em outro trecho que o homem, o Adão, teve a lepra, essas manchas, o pastor não menciona a lei da purificação dele. Estou falando aqui, tem uma indicação, uma dica para isso que a gente mencionou. Quando a pessoa está numa característica de Bassar, uma pessoa modesta, então as rezas dele vão ser escutadas, vem de pá, Hashem vai salvar ele, vai atender os pedidos dele. Por isso a pessoa reza para Hashem como Adão. Adão vem da palavra Adama. Você tem um coração seco como a terra, um coração duro, de pedra, exigindo de Hashem, não sei se tu vem de pá, porque Hashem não vai atender os pedidos dele. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Adam, Efer, Dam, Mará, Basar, Buxá, Sruha, Arimá. Para Rabbi Yochanan, do nome da pessoa, Adam, que significa ser humano, a gente vê que a pessoa não tem nada para se orgulhar. Adam é uma abreviação de Efer, Dam, Mará. O Alef de Adam refere a Efer, as cinzas. A pessoa foi feita de cinzas, de terra. Dam, refere ao Dalet de Adam, é o sangue, algo que não tem nenhum valor. Mará, as secreções, algo que não tem nenhum valor. Isso é paralelo ao Mem de Adam. A pessoa é composta por materiais que não tem nenhum valor, não tem nada para se orgulhar. Bassar, e quando a Torá chama a pessoa de carne, Bushas Ruharimá, a Torá vem indicar, seja humilde, porque Bushá, o B de Bassar, refere a Bushá, vergonha. A pessoa vai se envergonhar um dia, quando ele vai ter que prestar contas para Hashem, tudo que ele fez na vida. Vai se orgulhar, esse é o futuro. Sruha, a pessoa que falece, isso é uma situação enojada. Isso refere, esse é paralelo ao sim de Bassar. Rimá, o rei de Bassar, paralelo a Rimá, a pessoa que falece, está com os vermes na terra. Então não tem nada para se orgulhar. Também ele é composto por materiais que não tem nenhum valor. E o futuro dele não é nada para se orgulhar. E cadê Amri? Tem aqueles que dizem Sheol, Dirtiv Bessim. Tem aqueles que falam que o sim de Bassar é paralelo à palavra Sheol, que começa com o Shin. Shin e Shin é a mesma letra, com sons diferentes. E Sheol significa o túmulo. Ele não tem nada para se orgulhar, o futuro dele é no túmulo. Maravash e Seravash. Koladar Sheshbogasut Aruach, Lesof Nifrat. Toda pessoa orgulhosa, no final, vai ser rebaixado todo esse orgulho dele, esse posto que ele tem. Shilemar, como diz o Pastor, viramos a página pela Seet pela Sapachat. São dois tipos de lepras, dois tipos de manchas na pessoa, Seet e Sapacha. E agora vai interpretar esse pasuk no nosso contexto. Em Seet e Lashon Gavah, essa linguagem de Seet refere a algo alto. No nosso caso, uma pessoa orgulhosa. Sheneimar, como diz o pasuk, Va'akol ha'arim aramim, va'akol ha'gvaot ha'nisaot. O pasuk menciona montanhas altas, colinas, nisaot, em palavra Seet, alto. Em Sapacha e Latfelah. Sapachat refere ao contrário de alto, é algo rebaixado, algo secundário. Shinemar, como diz o Pasuk, Sfachelina elachat akeonot, lechol pat lechem. Me aceitem em um dos grupos dos Koanim para comer um pouco de pão. Os Sfachelina, se me aceitem, eu vou ser secundário em importância. Então, a pessoa que se coloca na posição de seet, de orgulho, está tudo alto, tudo com o nariz empinado, o final vai ser Sapachat. Ele vai ter importância secundária aos outros, vai perder a importância dele. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, disse o sábio, vamos refletir como Hashem valoriza uma pessoa humilde. Que na época que o Beit HaMikdash estava construído, Adam akriv olá, scharolá be'adom, a pessoa foi sacrificar um sacrifício de olá, ele tem um mérito do sacrifício de olá. Mincha, foi sacrificar um sacrifício de mincha, de farinha, tem esse mérito, esse sacrifício especificamente. Porém, a pessoa humilde, ele tem um mérito como se tivesse sacrificado todos os sacrifícios. Os sacrifícios para Hashem é a pessoa que tem um espírito modesto, uma postura modesta. É como se tivesse sacrificado todos os sacrifícios. Velo, não só isso, Lashent Filatonim Eset. Não só isso, a reza de uma pessoa modesta é aceita por Hashem. Shinemai, como diz, Lev Nishbar Venitke, Elohim Lotivze. Um coração quebrado, um coração modesto, humilde, Elohim Lotivze. Hashem não vai rejeitar as rezas dessa pessoa. Kushon Ravamara Bishop, Vichse Bishop, Kolacham Rotava Olamaze, Zohe Veroe Bishoto Shelakatos Beruchu. Fala, toda a pessoa que ele avalia os caminhos dele. Faz a avaliação pessoal de como ele está espiritualmente, ele pesa o lucro da mitzvah contra o prejuízo do pecado e decide o caminho certo, essa pessoa vai ser salva por Hashem, as rezas dele vão ser aceitas. Shema, como diz o pastor, Vesam derech harenu beyesheloki. O pastor diz que a pessoa que segue o caminho certo vai ver a salvação de Hashem. Não só que o pastor quis dizer Vesam derech, dizer Vesham derech, a pessoa que avalia os caminhos dele e ele percebeu que tem coisas para consertar, ele recebeu sobre si e melhorar, Hashem já vai salvar ele. Mesmo que ele ainda só decidiu, só avaliou os caminhos dele, Hashem já vai salvar e atender os pedidos dele. Fechamos esse assunto, voltamos à nossa Mishnah. Keitzad Mekanela. A nossa Mishnah diz que o marido suspeitou da esposa dele com alguém. E o marido diz para a esposa, não converse com esse fulano. E diz na frente de duas testemunhas, ele fez essa advertência para ela. E a Mishnah continua, que se a mulher só conversou com esse fulano, desobedeceu o marido, mas não ficou sozinha com o fulano, só conversou com ele, ela continua permitida para o marido. Por isso ela se escondeu com esse fulano, e ela já entra na situação da sultã, ela recebe um cartão amarelo, um ponto de interrogação sobre ela, que tem uma suspeita se ela pecou ou não pecou, e o marido não pode manter conjugal, relação conjugal com a esposa, até que ela vai ser levada no Beit HaMikdash, beber a Beit Sotá, água mística, para confirmar que ela é inocente ou culpada. Então, tem uma contradição da nossa Mishnah. Amar, no princípio, a Mishnah diz: Amar lá, bifneshnaim, antes de abrir e mishploni. O caso que a Mishnah trouxe, que o marido advertiu a mulher de não conversar com um tal suspeito. Ama, de bustirão. Parece essa parte da Mishnah que a advertência de não conversar com o suspeito. A advertência de algo que tem a ver com a proibição da sotá. Ou seja, que se ela sim conversou com o suspeito, é como se ela tivesse ficado sozinha com esse suspeito num quarto fechado, que ela se proibiu para o marido com uma sotá. Por isso a advertência de não conversar com o fulano compromete ela e coloca ela numa situação da sotá. Beadartani, porém, a continuação não é assim. De Breimó, daí Mutel de Beitá. O Mutel de Rob Trumá. A continuação não é assim. A continuação diz que se ela desobedeceu o marido e conversou com o suspeito, ela continua permitida para o marido, ela pode comer trumá, se ela é casada com um coelho. Ama de burloclumo. Aqui a gente vê que conversar com o suspeito não coloca a mulher numa situação de soltar. Tudo é uma contradição. A advertência é de algo que não tem nada a ver com a soltar. E depois a gente diz que se ela ficou sozinha com o fulano, ela se previu para o marido, porque ela não foi advertida disso. Isso pergunta aqui a Marabai. Agora a Bai vai reexplicar nossa Mishnah. Ah, que a Mishnah quis dizer. Antes da briga de Bra. Primeiro caso é, o marido fala, não converse com o suspeito, e ela desobedeceu e conversou. Outro caso, antes da briga de Estirá. Não converse com o suspeito, e ela ficou sozinha com ele. Antes Esteri, Vedibraimu. Outra possibilidade é, não fique sozinha com o fulano, e ela conversou com o fulano, não ficou sozinha. Adai Mutel de Betão, Mutel de Holbitruma. Fala a Bai, o que a Mishnah quis dizer, ela continua permitida para o marido. Porque ele não advertiu ela de algo que tem a ver com a sotá. Conversar com algum suspeito não é nada que tem a ver com a sotá. Então, mesmo que o marido diz, não converse com o fulano, e ela ficou sozinha com o fulano, ela não entra na situação da sotá, porque ela não foi advertida disso. Não foi advertida de algo que tem a ver com a sotá. Porém, se o marido diz, não fique sozinha com o fulano, e ela ficou sozinha com o fulano, aí ela está proibida para o marido até beber a água da verificação, e ela não pode comer trumá se o marido é Cohen, porque ela está proibida para o marido agora. Somente a mulher do Cohen, que é permitida para o Cohen, pode comer a trumá. Então, isso que Mishnah quis dizer, resumindo, quando o marido diz, não fique sozinha com o fulano, e ela ficou sozinha com o fulano, ele advertiu ela de algo que tem a ver com a sotá, e ela transgrediu algo que tem a ver com a sotá, ela ficou sozinha. Por isso ele diz, não converse com o fulano, não advertiu ela de algo que tem a ver com a sotá, conversar com o fulano não torna ela uma sotá. Então mesmo que ela ficou sozinha com esse suspeito, ela não se proíbe para o marido, porque ela não foi advertida disso antes. Somente se ela foi advertida de não ficar sozinha, ela ficou sozinha, ela se proíbe para o marido. Paramos aqui por hoje, vamos pegar amanhã. Vamos usar uma nova Mishnah. Alguns casos que a mulher do Kohen não pode comer Truma. Vamos usar a nossa Mishnah com mais novidades também. Não é pena perder. Bruca do Nariolá, amém, amém.